Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer, episódio 58, eu acho. Eu acho que é o episódio 58, se não é isso, tá perto. Agora audível em três plataformas: YouTube, Castbox e Spotify. Yay! É, se você usa Spotify, meu podcast tá lá agora também. Sim, se bem que já me disseram que tá difícil de encontrar. Porque se você digitar lá podcast do Hammer, antes disso aparece uma caralhada de... E pronto, já foi-se embora a monetização desse podcast. Aparece uma cacetada de podcasts da America. É. Podcast for America. American Podcast. Podcast for Americans in America. E o meu podcast aparece lá no fundo da lista. Que diabo, eu queria usar meu nome nos podcasts pra ser fácil de encontrar. Eu não pensei que um país inteiro ia competir comigo. Eu devia mudar meu nome legalmente pra America, né? O que, pensando bem, eu acho que a palavra América não pertence a ninguém. Não tem copyright. Certo? Tudo bem, eu acredito que... Não, nem o governo americano, porque o nome do país não é America, é United States of America. Então, se eu mudar meu nome pra América, não vai chegar o Trump na minha porta dizendo: agora eu sou seu presidente, o dono, deixa eu agarrar sua posse. Não vai acontecer. Já aproveito e já troco de gênero também. Já viro helicóptero de combate da América. Eu devia mudar meu nome pra bandeira americana, isso sim. Pra ser só um símbolo. Igual o Prince fez uns anos atrás. Que ele mudou o nome dele pra aquele logotipo que parecia um pinto egípcio. E fez o maior mistério sobre o que aquilo significava. E a galera chamava de o artista antes conhecido como Prince. Eu mudo meu nome pra bandeira americana e aí eu viro o gringo, anteriormente conhecido como el Hammer. Nossa, ia ser do caralho. Pronto, desmonetizou de novo. Oi, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão se alimentando direitinho, bebendo muita água, se exercitando, dormindo direito? Eu sei, quem sou eu pra falar, né? Quantos de vocês me veem no Twitter até 4 da manhã comprando briga com estrangeiro? Tá lá, 3 da manhã, eu batendo boca com o cara dizendo: não, The Last of Us 2 vai ser uma merda. E o cara: você é racista. Não, eu só não gosto de jogo merda. Que é algo que eu devia parar de fazer, né? Não só eu, todos vocês. Com isolamento social, nós finalmente temos tempo de colocar em prática todos os hobbies que o dia a dia não nos permitia. Uma coisa boa do confinamento, né? Que eu não sei vocês, mas a quarentena tá me deixando louco. Eu não gosto de sair de casa e eu tô pirando aqui. No momento que chegarem e disserem: acabou o lockdown, eu vou correndo até a Avenida Paulista, eu vou pegar a primeira loli que eu encontrar, vou acorrentar, jogar no meu guarda-roupa e vou manter presa em casa até a Síndrome de Estocolmo fazer com que ela declare amor eterno a mim. É o que eu vou fazer. Sim. Pois é. Mas, aliás, né, o Brasil merecia um troféu. Porque nós entramos numa crise de saúde que evoluiu para uma crise política e trouxe junto uma crise econômica. O Brasil não só cagou e sentou em cima, como foi correndo, pulou e bateu a bunda na parede branca. Mas nossa, nosso troféu merecia... Nosso troféu, nosso país merecia o troféu de parabéns, você é um mongoloide. Ai, meu Deus. Mas enfim, redes sociais é uma coisa que nós devíamos evitar nesses tempos... Esses tempos tão difíceis, porque, meu Deus do céu, parece que a quarentena tornou as pessoas mais burras. Não que eu já não soubesse que redes sociais estão infestadas de idiotas, mas puta que pariu. A coisa piorou 100 vezes agora. A coisa piorou De repente, galera toda tirou PhD em biologia, microcelular, e medicina, e ciência política. Então, eles estão misturando a pandemia com questões governamentais e pararatimbum, e todo mundo é um especialista e odeia o outro lado, e tá todo mundo brigando o tempo inteiro. E nesse interim, a galera ignorou que foram liberados documentos provando que sim, as Forças Armadas Americanas entraram em contato com OVNIs. Basicamente, os Estados Unidos disseram: olha, existem alienígenas, eles estiveram aqui. E a galera tá ignorando. A galera tá ignorando. Ninguém tá levando isso a sério. O pessoal só olha: ah, disco voador, tem razão. Escuta aqui, mas e você aí? Você acha que essa pandemia é verdade? É só uma armação para destruir o governo? Não, olha, alienígenas. Não, não, nada a ver. Os alienígenas são comunistas? Ah, não! Para! Nossa, eu preciso me desligar das redes sociais, sabe? E olha, eu não me desligo do Facebook porque é o meu maior método de contato com a maioria dos amigos, né? Hoje em dia ninguém mais usa telefone, né? Então tá. A gente usa o Facebook, vai lá, digita meia dúzia de. Entra no chat, digita meia dúzia de bosta, manda pro teu amigo, manda uma imagem de putaria, ele manda outra, vocês dão risada e tá aí o seu contato social pelo dia, né? O Twitter eu não abandono porque eu sigo uma quantia tão enorme de artistas hentai por lá. Né? Então eu entro no Twitter e eu imediatamente sou bombardeado com imagens da 2B, da Rainbow Mika, de todo o elenco de Skullgirls, né? Persona. Aí aquela coisa, né? Vou deletar meu Twitter. Quando eu tô clicando em deletar, me aparece um hentai com a Taeta Kemmel. Ok, eu acho que eu vou ficar no Twitter um pouquinho mais. Não, não, agora sim eu vou deletar. Aí me aparece na timeline uma foto de uma. uma foto de uma Cam Girl que tem o exato mesmo corpo e rosto da Cammy. Cammy de Street Fighter. Eu sei que não existe outra Cammy, mas eu acho bom especificar, porque sempre tem um que não sabe. Aí eu. Ok, Twitter. Você me venceu. Vou ficar aqui de novo. Ah! Enfim. Mas vou tentar manter minhas interações no Twitter no mínimo. Vou entrar, checar pornografia, salvar o que for bom e vou embora. Vou tentar não ficar mais brigando com gringo. Se bem que semana passada foi divertido. Poder mandar. Ficar mandando memes pro Neil Druckmann e pra Naughty Dog. Memes zoando os vazamentos de The Last of Us 2. Foi divertido. Poder atacar a gente famosa diretamente é uma coisa muito divertida. Não façam isso. É muito feio, viu? Não façam isso. Eu estou fazendo porque minha alma já se perdeu. Eu vou pro inferno de qualquer jeito. É tarde demais para mim, meu filho, mas vocês sejam melhores que eu, viu? Vocês sejam melhores. Enfim, era para esse podcast ter saído ontem. O que não aconteceu, eu expliquei no Twitter, né? Antes de contar todos os infortúnios que se abateram sobre mim, hey, colabore com o Hammer! Torne-se um padrinho! www.padrim.com.br/HammerNetwork. Eu vou deixar um link na descrição se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar financiando-me. Vai lá, tem vários níveis de colaboração que você pode tomar parte. Cada um te dá direito a recompensas muito fofinhas. Se você não puder colaborar dessa forma e estiver assistindo esse podcast no YouTube, primeiro você não deveria assistir, você deveria apenas ouvir, porque é um podcast. Segundo, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu me tornei aquilo que eu mais odeio, youtuber que fica pedindo: meu, dá um like no canal e subscribe, e clica no sininho pra ele avisar quando você pegou AIDS. Eu odeio isso, mas eu tenho de fazê-lo, porque o YouTube está esmagando todos os produtores independentes. O YouTube agora só impulsiona canais de grandes corporações: Fox, Warner, Disney, IGN, GameSpot, essas coisas. E quem produz conteúdo independente se lasca nessa. Bom, Vocês curtindo meus vídeos e se inscrevendo no canal enganam o algoritmo do YouTube, que faz pensar que o que eu produzo merece ser divulgado para mais pessoas. Então, me deem essa força. Ajudem-me a crescer. Eu sou um pênis e vocês são a Sasha Grey. Façam o seu trabalho. O poder é de vocês. Tá. Esse podcast devia ter saído ontem. Mas tudo que podia dar errado deu. Sabe? Eu comecei a gravar 9 da manhã. E ontem o Code resolveu brincar de ambulância. Pra quem tá chegando agora, Code é o meu gato. Eu tenho 2 gatos. A Levi, que é uma gatinha rajada de 6 anos de idade, que tem a personalidade da Vandinha Adams. E o Code, que é o que acontece quando Barry Allen bebe um monte de café e se enche de metanfetaminas. O Code não mia, ele grita. Quem acompanha o podcast, quem assiste minhas lives já tem algum tempo, já deve ter escutado ele berrando no fundo enquanto eu tava tentando gravar. Ontem foi um dia que ele tava insuportável. Ontem foi... Lembra aquele episódio dos Simpsons que mostrava o Bart pequenininho? Batendo panela pela casa, gritando: eu sou uma, todo mundo me ama. Eu sou uma, todo mundo me ama. É, esse é o Code pelo menos 4 dias por semana. Ontem de manhã ele tava assim. Ele tava eu tentando gravar e ele pela casa. Ah! 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 É. Aí ele parava. Eu começava a gravar de novo. E ele começava outra vez. Oh, 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 oh. E eu já conversei com a veterinária. Já perguntei, isso é dor? Ele sente alguma dor? Ele tem felve, né? Ele tem alguma dor? É alguma coisa lá? Não, ele quer atenção. É manha, né? Quando eu não dou atenção, ele vai até a caixa de areia e espalha toda a areia pela lavanderia. Eu já cansei de contar essas histórias aqui. Enfim, ontem ele tava insuportável ao ponto de... Eu tive de parar a gravação 3 vezes. Na quarta eu fui e gritei com ele. Mas gritei com ele dele se esconder no cantinho do medo dele. Né? Esclarecendo, eu não bato nos meus gatos. Eu não agrido eles, não machuco. Eu trato eles feito... Nossa, 2 membros da realeza. O máximo que eu faço é gritar com eles. Enfim. Eu gritei, o Code percebeu que eu fiquei bravo. Aí eu se escondeu, ficou quieto. Beleza, vou gravar. Sentei pra gravar de novo. Aí o Caneda resolveu aparecer na rua dando cavalo de pau. Filha da puta ficou lá cantando pneu. Aí parei e fui fazer o almoço. Almocei, pensei, bom, vou comer, vou relaxar um pouco, talvez. Depois disso, as coisas passem. De fato, ficou tudo mais quietinho depois, né? Comecei a gravar de novo e meus vizinhos resolvem fazer um sarau. Tocar música a todo volume e cantarem ainda mais alto. E meu Deus do céu. E esse foi o momento que eu sentei no chão e chorei lágrimas de fezes. Porque não dava mais. Foi o momento que eu desisti. Eu tava tão frustrado e com dor de cabeça que eu disse, ah, hoje não vai dar. Não vai dar. Infelizmente, minha casa não tem isolamento acústico. Porque isso custa muito caro. Tô morando em casa alugada, não vou montar isolamento, não vou montar um estúdio numa casa alugada. Se for pra eu fazer isso, eu vou fazer quando eu tiver a minha própria casa. Qualquer ruído externo me atrapalha. Ontem foi um dia que não deu. Então adiei o podcast pra hoje e aqui estou. Tanto que hoje eu tô gravando de uma forma extremamente informal. Ontem eu fiz um roteirinho... Tudo alinhado, tá, eu tava de banho tomado, barba parada, terno, eu tava na estica, eu tava lindo. Hoje eu tô parecendo um mendigo, tô vestindo um saco de feijão, tô todo mijado, barba de mendigo que eu emendei no cabelo, tá uma coisa linda. Então eu provavelmente vou dar tropeções, vou errar quando eu for falar, porque eu não sei nem como eu vou me comunicar hoje. Eu vou tentar consertar tudo que der na edição, mas eu não prometo nada. Esse possivelmente vai ser o pior podcast de todos os tempos. Vai ser uma merda. Vocês vão vir nos comentários depois dizer: então, Hammer, eu descobri que eu te odeio e se eu te pegar na rua, eu vou te comer de porrada. É, esse podcast destruiu toda a minha esperança na vida de tão ruim. Bom, fazer o quê, né? O que acontece? Mas, enfim, no podcast passado, eu mencionei que eu tinha um assunto sobre Final Fantasy VII Remake que tava lá na ponta da língua e que, se vocês quisessem me ouvir falar a respeito, era só deixar um comentário. Galera, deixou? Então aqui estou eu para falar sobre. Primeiro de tudo, ainda não joguei Final Fantasy VII Remake. Não pretendo jogar por enquanto, tá? Já expliquei antes, vou explicar de novo. É um jogo que será lançado em capítulos. Eu só quero jogar quando todos os capítulos estiverem disponíveis no mercado. Porque Shenmue, de novo, não. Eu não vou jogar capítulo 1 e 2 para depois esperar 20 anos pelo capítulo 3. Não. Quando tiver tudo liberado, aí sim, compro todos os jogos de uma vez, passo um fim de semana em... Que um fim de semana? Um fim de semana inteiro pra jogar 3 jogos imensos não vai dar. Passo um mês inteiro trancado em casa. E aí terei minhas opiniões sobre, depois dessa maratona de jogo. Por enquanto, não. Pra ser muito honesto, eu não tô empolgado pra jogar Final Fantasy VII Remake. Nem um pouco. Assim, visualmente tá lindo. Tá, nossa, estupendo. Mas... eu sempre achei que Final Fantasy VII não precisava de um remake. Porque o do PlayStation já é perfeito. Aquele jogo já é completo, já é uma obra maravilhosa. Não tinha por que fazer um remake. Normalmente eu sou contra remakes. Eu não apoio muito a ideia de pegar uma ideia antiga e requentar. Não, cria algo novo. Criar algo novo. Se a ideia antiga é tão boa assim, continue a história dela. Tá? Faça... Ao invés de fazer Final Fantasy VII, faz o 16. Faz o 17, faz o 18, faz o 19, faz o 20. Continua a série. Não volta no tempo. Não tem porquê. Em alguns casos é até justificado. Vai. Por exemplo, Resident Evil 2 e o 3 são jogos que envelheceram mal. As mecânicas deles são terríveis. A gente aceitava elas no PlayStation porque era o que tinha, mas hoje em dia, não. Resident Evil 4 nos provou que a série tinha muito que evoluir ainda, né? Então os remakes de Resident Evil 2 e 3 até valem a pena. Ainda não joguei o 3, tá? Eu só vi a galera xingando, né, dizendo, mas não tem nenhum terço do conteúdo do original. Era óbvio que não ia ter. Eles anunciaram o remake de Resident Evil 3 pouco tempo depois do lançamento do remake de Resident Evil 2. Olha a qualidade visual desse jogo. Você acha que eles iam conseguir reproduzir algo fidedigno ao PlayStation, ao jogo de PlayStation 1? Com o visual do remake em menos de um ano? Vocês realmente acham isso? Vocês sabem quanto tempo leva para se produzir um game hoje em dia? 4 anos no mínimo! E do nada me lançam o 3! A Capcom lançou Resident Evil 2, espremeu uma espinha na cara e saiu o 3. Você esperava que fosse o quê? Sinceramente. Sério, a galera que não tá gostando do Resident Evil 3, a única pessoa que vocês podem culpar por isso são vocês mesmos, porque vocês inventaram um hype que não tinha como a Capcom corresponder. De verdade. Tá? Enfim. Resident Evil 2 e 3 eu entendo remakes, mas Final Fantasy VII não. Final Fantasy VII não. O original do PlayStation 1 ainda é perfeitamente jogável. Claro... Claro, os millennials imundos provavelmente não vão gostar de um game onde o boneco principal parece um Popeye de cabelo espetado, com aqueles bracinhos com elefantias e... Na molecada de hoje, acostumada a gráficos fotorrealistas que você pode ver até os poros na cara da pessoa, devem olhar para um gráfico como o de Final Fantasy. Ah, mas que merda, cara! Ah, se fuder, você não entende arte, seu filho da puta. É o mesmo tipo de pessoa que assiste um filme de zumbi do George Romero e diz: ah, mas esses zumbis são muito falsos, cara! Ah, tomar no seu cu. Não sabe o valor dos efeitos visuais práticos, desgraçado. Enfim. Mas é, eu não tô nem um pouco empolgado com Final Fantasy VII. Eu tenho... Com remake, isso é. Eu tenho o original aqui no PlayStation 4. Eu comprei a versão digital. Porque eu tinha o Final Fantasy VII no PlayStation 1. Eu tinha. Bonitão. Disco triplo. Aquela caixinha gorda. Eu emprestei pra um amigo. Desgraçado, me sumiu com o jogo. É, por isso que eu sou contra emprestar coisas, né? Tampouco as pego emprestadas. Odeio pegar coisa emprestada. Enfim, eu tenho Final Fantasy VII aqui no PlayStation 4, a versão digital. Quando eu quiser jogar, eu vou e jogo ele. Eu não tenho por que pegar o remake. Ah, mas você não viu como a Tiff e a Iris estão lindas? Eu vi, estão lindas, maravilhosas. Mal posso esperar para todos os vídeos hentai que vão aparecer usando os modelos de jogo delas. Que daqui a pouco o Pornhub vai estar cheio. Se já não está. Se já não está, né? E me comentaram que parece que trocaram a personalidade das duas. Né? Que no original a Iris era super fofinha e a Tiff era maluquete. Aí agora inverteram. A Iris é a maluquete e a Tiff é a fofinha. Bom, tudo bem. Justo. Nunca gostei da Iris mesmo. Sempre preferi a Tifa. O quê? Artista marcial Big Titty? Fofinha? Eu apoio. Eu quero muito. Quero três. Quero três agora. Mas um caso curioso aconteceu no Twitter. Olha aí, de novo o Twitter. Né, provando que eu passo tempo demais em redes sociais. Um caso curioso aconteceu no Twitter pouco depois do lançamento do remake. Bom, preciso contextualizar um pouco da história do game antes de explicar qual foi o caso que aconteceu no Twitter. Quando você começa o jogo, você controla o Cloud e você é parte de um grupo chamado Avalanche, que está determinado a deter a Shinra, que é a mega corporação do mal, que faz o papel de grande antagonista do jogo durante o ato 1 da história. Bom, o que a Avalanche faz? Ela destrói os reatores de energia Mako que pertencem à Shinra. Puta merda, Final Fantasy VII ia ser muito mais legal se o vilão fosse a Shinra. Olha! Eles chegam lá e o grande vilão é uma loira gostosa de 1,90m, descendo a porrada em todo mundo. Que é meio Sephiroth, né? O Sephiroth é uma quase Shinra, se você olhar bem. É uma Shinra de sobretudo. Não, o Sephiroth é a Avril Lavigne de sobretudo. É isso que ele é. É. Bom. Então, a Shinra, né? Ela tem os reatores Mako. O que que são os reatores Mako? São reatores que pegam o life stream da Terra e convertem em energia. Uma forma de energia limpa, melhor que óleo, carvão ou qualquer outra coisa. E o que que é o life stream que está sendo transformado em energia pelos reatores? Life stream é pra onde vão as almas dos mortos, basicamente. É como se fosse o sangue do planeta. Então, tecnicamente, a Shinra tá pegando fantasmas, jogando num forno e convertendo eles em energia térmica. É. Pois é. E o caso é que o Barrett, o líder da Avalanche, acha isso uma barbaridade, uma coisa horrorosa, lazarenta, imunda, e ele irá salvar o mundo! Como? Com ecoterrorismo. É, pois é. O grande twist de Final Fantasy VII é que Eventualmente o Barrett percebe que ele estava errado. Que explodiu os reatores, matou muita gente inocente, trouxe muitos problemas a centenas de pessoas, e no fim das contas, ele não queria salvar o planeta. Isso era só uma racionalização que ele criou para justificar o fato de que ele queria vingança contra a Shinra. Porque a Shinra destruiu a vida dele. Fez com que ele perdesse o emprego dele de minerador de carvão, causou a morte do melhor amigo dele, fez com que ele perdesse o braço. Então, era tudo revanchismo. Só que explodir reatores em nome de vingança não angaria seguidores. Mas dizer que você tá fazendo isso pra salvar o mundo, sim. É, né? Quer dizer, direto... Aliás, spoilers, né, de Final Fantasy, mas é um jogo com 20 anos de idade. Se você não jogou até hoje, foda-se, tá? Enfim. A Avalanche tinha 3 membros muito dedicados. O Ed, o Biggs e a Jessie. Jessie que virou waifu também, né? No remake, a galera tá apaixonada por ela. Não me estranho por quê, porque a menina é linda. Mal posso esperar pra ver hentais com ela também. Triple hentai com ela, a Iris e Tifa. E, eventualmente, a Yuffie. Porque, né? Vai acontecer. Não há como impedir. Né? Impedir hentai dessas personagens de aparecer é como querer impedir o sol de nascer. Não dá. Não é possível. Está além da capacidade humana impedir isso. Bom, esses 3 membros extremamente dedicados morrem por causa do Barrett. O Barrett tem as mãos sujas de sangue por causa da vingança dele. E no disco 2 de Final Fantasy VII, porque pra vocês millennials imundos que não jogaram PlayStation 1, o game vinha em 3 CDs. Era o quão grande Final Fantasy VII era. Ao longo do disco 2, o Barrett percebe que ele estava errado. E ele fala isso em alto e bom tom. É o arco dele. Não só dele, como da Tifa também, porque ela se aliou à Avalanche com o intuito de se vingar da Shinra. Mas ela também racionalizava, estou salvando o mundo. Bom, Final Fantasy VII Remake segue os mesmos passos do original. Primeira missão é, inclusive a que tinha na demo, é destruir o reator de energia Mako. E eventualmente, Cloud, Tifa e Barrett invadem o prédio da Shinra. E Barrett e Tifa deixam bem claros que eles estão empolgadíssimos com a ideia de matar funcionários da companhia. Bom, o Cloud dá uma bronca no Barrett, né? Ele fala, eu não sei as palavras exatas, tá? Porque eu só vi o vídeo da cena e eu já esqueci qual foi o diálogo. Quem jogou provavelmente vai saber melhor do que eu e sabe exatamente o que eu estou falando. O Cloud dá uma quase comida de rabo no Barrett, dizendo, é, tem gente inocente trabalhando na Shinra, e aí, essas pessoas? E nesse momento, Barrett faz um discurso de líder messiânico explicando que aqueles que apoiam o mal são tão maus quanto os que fazem o mal e devem arcar com as consequências de... E basicamente, ele estava dizendo, olha, eu quero destruir a Shinra e qualquer um que seja parte dela vai morrer. Fim. Ok. E qual foi a polêmica que surgiu no Twitter por causa disso? A galera tava apoiando a mentalidade do Barrett. A galera no Twitter tava apoiando e aplaudindo. Estavam encabeçados pela Heather Alexandra, que era, não sei se ainda é, jornalista do Kotaku. Que surpresa! Que ela destacou a cena onde o Barrett fala isso, aplaudindo e dizendo que ele tinha razão e que ele estava certo e que sim, revolução deve vir por meios violentos se necessário, custe o que custar, não importa quem pague por isso. E, né, os revolucionários do Twitter, vocês sabem de quem eu estou falando, aquelas pessoas incrivelmente magras ou incrivelmente obesas, de cabelo colorido e que acham que fazer maratona de Sense8 é o maior ato de rebelião civil que um ser humano pode cometer neste século. Enfim, essas pessoas aplaudiram, retuitaram, curtiram, todos disseram que ela tinha razão, Barrett estava certo. Se eu não me engano, até virou uma hashtag, né? Barrett was right, né? Que sendo o Twitter, logo foi contra-atacada com a hashtag Jogue o Disco 2. E muita gente corrigindo os iluminados no que eles pensavam que sabiam. É. Né? Pessoal se apressou em mostrar para essa galera que, olha, o Barrett tá errado, tanto que esse é o ponto do personagem. Essa é a evolução que ele passa. Ele eventualmente descobre que o que ele tava fazendo não tava ajudando ninguém, só tava machucando os outros. Era simplesmente a raiva dele tomando controle. E os revolucionários não queriam ouvir. Eles estavam lá, não, o Barrett tá certo, ele tem razão, não é violência, é verdade. Sabe? Eu perdi muito tempo batendo boca com essa galera no Twitter, de novo. Tempo que poderia ter sido melhor empregado colecionando fotos da Harriet Sugarcookie, ou colecionando fotos da Sasha Grey, ou colecionando fotos da Anne Harlow, ou colecionando fotos. Bom, vocês já me entenderam. Da Caterina Konek. Seja como for, né? O argumento que eu usava na minha discussão com esse pessoal era: ok, imagina uma mãe solteira com dois filhos em casa. Ela ficou um tempo desempregada, não podia pagar as contas, viu a luz ser desligada, viu a água ser cortada, viu seus filhos tendo que tomar banho de mangueira no quintal do vizinho. Viu os garotos indo dormir muitas vezes só com um pão francês velho na barriga, cada um. De repente ela arruma um emprego na China, como, sei lá, fiscal técnica ou oficial de limpeza ou fiscal de segurança de uma das usinas de energia Mako. De repente ela tem dinheiro. De repente ela religou a luz, religou a água. Ela consegue encher a geladeira de comida, não viu mais os filhos com fome. Ufa! Aí essa mãe morre porque um louco colocou uma bomba num reator. Ainda justifica a ação do Barrett? De novo, vocês não vão ficar chocados, mas muita gente no Twitter disse para mim que sim, justificava. E muitos deles diziam: você sabe o que é o live stream? O live stream nada mais é do que o fluxo de energia do planeta para onde vão as almas dos mortos. As almas estão sendo incineradas para gerar energia. Você acha isso certo?
Ok, meu amigo, mas isso é um conceito que passa voando pela cabeça de todo mundo que trabalha na usina. Os executivos da corporação sabem o que está acontecendo. O zangão que trabalha ali fazendo o serviço ingrato que ninguém quer fazer para ter um salário e poder alimentar sua família, ele não sabe. Ele tem que ser castigado pelos crimes da alta direção da Shinra?
Sim, porque ele é parte da engrenagem que permite que a máquina do mal continue funcionando.
Normalmente, essas conversas terminavam comigo sendo bloqueado, né? Que é o desfecho da maioria das discussões políticas no Twitter, né? E eu fiquei maquinando. Maquinando não é a palavra. Eu fiquei. Qual é a palavra, Code? Que palavra que eu tô procurando? Não dorme não, fica acordado, safado. Qual é a palavra que eu tô procurando? Elucubrando, isso? Obrigado, Code. Você é um poeta. Eu fiquei elucubrando sobre por que essas pessoas entenderam isso. Por que essas pessoas olhavam para Final Fantasy VII, que é um game razoavelmente complexo, é um game com nuance, é um game extremamente cinza. E por que elas entenderam essa mensagem dessa forma tão errada? Mesmo sabendo que o personagem eventualmente vai reavaliar tudo que ele pensava saber sobre o mundo e verá que está errado, por que essa galera continua apoiando o pensamento errado? Bom, porque eles veem o mundo em preto e branco. É porque se o pensamento se adequa à forma que eles enxergam como a sociedade deveria ser, eles vão apoiar. Sempre. Eles não conseguem entender nuance, eles não conseguem entender noções de preto e branco, como as noções de preto e branco são falhas, porque o mundo é um lugar incrivelmente complexo. Eles não conseguem entender nada disso. E isso me levou a pensar outra coisa. Porque durante toda essa discussão, essa galera tava pegando imagens do discurso messiânico do Barrett em Final Fantasy VII Remake e estavam postando com a mensagem: videogames sempre foram políticos. Por favor, me diga como você não quer política nos seus videogames. E eu comecei a pensar sobre esse assunto, porque toda vez... Ó, bom, vocês já sabem, né? Vocês já sabem, é um assunto que eu cansei de falar aqui. Mas nosso entretenimento foi sequestrado nos últimos 5 anos. Games, quadrinhos, cinema, séries, animação, e agora RPG de mesa. Tudo isso, tudo que nós nerds usávamos para fugir do mundo que não gostava da gente, foi sequestrado por ativistas políticos e foi transformado em megafone para as ideologias deles. Toda vez que um de nós criticava isso, imediatamente nós ouvíamos a frase: "Ai, tudo é político!" vindo de um dos ideólogos. E eles normalmente pegavam aqueles que eram minimamente bem informados sobre esses hobbies, pegavam algum exemplo básico e usavam como prova de que tudo é político, né? Você criticava o quadrinho que mostrava o MODOK com a cara do Donald Trump sendo socado por uma Capitã América gorda e negra. Aí vinha alguém e dizia: quadrinhos sempre foram políticos, já leu Watchmen? Ao que eu respondia: Watchmen não é político. Watchmen não é político. Eu já li o Watchmen 7 vezes. E aquele quadrinho não é uma obra política. A política é só um pano de fundo para a trama acontecer. O foco de Watchmen é como super-heróis funcionariam no mundo real. Spoiler, não funcionam. Porque os problemas do mundo real são complexos demais para serem resolvidos com uma pessoa de roupa colorida socando um bandido. Watchmen mostra épocas diferentes onde existiram super-heróis. Os vigilantes dos anos 30, que apareceram do nada e de repente se tornaram uma febre, mas todos tiveram finais trágicos, finais violentos. Então, os vigilantes dos anos 50 e 60, que tentaram reiniciar a moda dos super-heróis e, de novo, não deu em nada. O que aconteceu com esses vigilantes? O Coruja virou um gordo depressivo que morava sozinho, o Rorschach virou um psicopata homicida, a Espectral virou uma frustrada de 35 anos que servia só para manter a grande arma tática dos Estados Unidos entretida e presa ao nosso planeta. Eles são fracassados, os personagens de Watchmen são todos fracassados. Todos. Isso é o que a história mostra. O único que ali foi um sucesso foi o Ozymandias, porque ele percebeu: eu posso usar o meu nome e a minha imagem para criar um império comercial. Né? Tanto que ele é meio que o grande anti-herói da história, porque nos anos 80 não havia um vilão maior para se colocar nos quadrinhos do que um mega empresário. Né? Vide Lex Luthor, que deixou de ser um cientista maluco para virar o chefe da LexCorp. Se bem que ele devia usar muito a LexCorp pra conseguir sex. SexCorp. Porra, se eu um dia virar produtor de pornografia, eu vou fazer a minha empresa se chamar SexCorp. Vou raspar a cabeça. Pois é. Então. Mas é. Watchmen não é político. Lamento corrigi-lo em tudo aquilo que você pensa que sabe, mas não é. Não é político, seu imbecil, Mongotron. Mas, Benny. Qual é meu ponto aqui? Meu ponto é... Entretenimento pode ser político? Sim, pode. Entretenimento é uma forma maravilhosa de se informar as pessoas sobre assuntos difíceis, complexos. Eu tô usando muito a palavra complexo aqui hoje. É a palavra do dia, complexo. Né? É, como estava a caçarola que você fez hoje, Hammer? Estava complexa. Tava com gosto de pinto, né? Como sempre. Tá, ó, então. Ó, um exemplo. Por mais que eu caçoe do Hideo Kojima, e eu vou fazer isso pelo resto da vida, porque foda-se, mas tá aí um cara que sabe colocar política nas suas histórias da maneira certa. O que que é Metal Gear Solid? É uma enorme crítica à cultura da guerra. Todos os jogos, a conclusão final que a gente pode chegar é: guerra é uma merda. Guerra só existe para que as pessoas que estão tão lá no alto que a gente não consegue nem vê-las mais ganhem poder, influência e dinheiro no cenário global. E eles fazem isso às custas do sacrifício de milhares de vidas, de civis, de soldados, de quem for preciso. Essa é a ideia por trás de Metal Gear Solid. Ideia essa temperada com coisas como uma gostosa de biquíni e calça, meia calça rastão que fica dançando na chuva. Né?
Essa é a Quiet. Ela é uma gostosa, ela é muda e sniper. E ela toma banho sensualmente na frente dos soldados.
Tá bom, Kojima. Tudo bem.
E ela tem a mente de uma menina de 10 anos.
Ah, meu Deus, Kojima! Qual o seu problema?
Muitos.
Mas tirando isso, o que Metal Gear Solid faz de correto, acima de tudo... Não é uma história partidária. É uma história que prega todos os lados da guerra como errados. Metal Gear Solid 3 se passa nos anos 60, no auge da Guerra Fria. Em momento algum, o jogo toma partido. Ele não fala que os Kennedys estavam certos ou que a Rússia estava certa. Não. Todo mundo é errado. Metal Gear Solid 3 é uma história de coração partido que acontece por causa de um grande conflito global. É isso. A série mostra o preço que as pessoas pagam por causa da existência das guerras. Se você quer falar de política na sua história, é assim que você tem que fazer. Você tem que ser neutro. Essa é a palavra. Neutralidade. O que a galera iluminada defende quando eles querem falar de política no entretenimento não é política, é panfletarismo. Eles querem que quadrinhos, desenhos, games, todas essas coisas legais apoiem unicamente a forma deles de pensar, validem aquilo que eles acreditam e rotulem todo mundo que eles não gostam como um vilão absoluto. Isso não é ser politizado. Isso é ser ideológico. Uma história politizada, ela fica gravada na sua mente. Ela te faz pensar, ela te faz reavaliar tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você acredita. Talvez não mude a sua opinião sobre determinados assuntos, mas vai te fazer pensar neles de outra forma. Tá? Ó, vocês querem ver um outro exemplo de uma história politizada? Guerra Civil da Marvel. O que aconteceu na Guerra Civil? Eu vou usar aqui como exemplo os quadrinhos, tá? O que aconteceu na Guerra Civil? Os Novos Guerreiros estavam gravando um reality show. Então, no meio do combate com um vilão, eles causaram uma explosão que destruiu uma escola e matou 300 crianças. Nisso, a opinião pública norte-americana ficou contra os super-heróis. e o governo resolveu agir. Eles criaram o Ato de Registro de Super-Heróis. O que era isso? Se o sujeito é um herói e quer continuar trabalhando nessa capacidade, ele tem que se registrar num cadastro do governo, revelar sua identidade secreta. Piriri, piriri, pororó, pororó. A lógica por trás disso sendo: um policial tem autoridade dentro da sociedade, mas ele ainda é responsável pelos seus atos. Por que um super-herói estaria acima disso? Ok, faz sentido. Esse foi o lado da Guerra Civil que o Tony Stark defendeu. Mas tem o outro lado, que foi o que o Capitão América defendeu. Onde ele dizia: ok, nós nos tornamos agentes do governo. Mas e aí? E se o governo decidir que alguma pessoa que precisa da nossa ajuda não vai recebê-la? E se o governo decidir que algum dissidente ou algum chefe de outro país é o supervilão que nós devemos combater? E aí? Eu vou colocar da seguinte forma. Pensem no Superman. Pensem que ele é alguém que, se quiser, pode transformar uma vizinhança em carvão em uma tarde. O que é melhor? Deixar essa criatura de poder incomensurável livre por aí, sem responder a ninguém, podendo fazer aquilo que bem entender, ou deixar ela sob o comando do governo e confiar que o governo vai tomar as melhores decisões sobre como usar o poder dessa entidade? O que é melhor? Te faz pensar, né? É. Pois é. Enfim, essa era a grande dúvida de Guerra Civil. E não vou negar, o quadrinho fazia ser mais fácil apoiar o Capitão América, porque o Tony Stark na história se tornou quase um fascista, né? O filme fez um trabalho muito melhor em tornar o Homem de Ferro gostável nessa situação, especialmente porque é muito difícil não simpatizar com o Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. é aquele cara que você diz: esse aí eu queria chamar pra tomar uma cerveja, parece um cara legal. Mas ele não bebe mais, seu desgraçado. É, eu ia estragar a amizade assim que eu conhecesse ele. Você vê como é melhor que eu não saia de casa mesmo. Eu só faço merda. É. Mas então. Mas te faz pensar, não? É o tipo de coisa que você para e elucubra. Também gosto muito dessa palavra. Eu tinha uma professora na faculdade que adorava dizer: eu estou elucubrando sobre o imponderável. Ah, professora, você é tão engraçada e inteligente e mó gostosa. Puta que pariu. Você é o pacote completo, hein, mulher? Nossa, senta na minha cara. Enfim, então tá. Mas essa é a diferença entre politização e ideologia. Ideologia não permite que você pense. Ideologia não quer que você pense. Ideologia quer que você a apoie inquestionavelmente, e se você não fizer isso, você é o inimigo. E é por isso que essa galera ideológica sofre de uma identificação crônica com o mal. E quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que eles são maus, eles são perversos, eles são o esqueleto e o Mon-Ra numa orgia com a Rainha da Coroa. Nossa, agora eu fui longe, hein? Rainha da Coroa, puta que pariu. Não. Eu tô querendo dizer que eles adotam símbolos que representam o mal absoluto, contanto que estes mesmos símbolos validem aquilo que eles acreditam, ou que eles achem que validam. Vocês lembram um tempo atrás como a galera militante elegeu Pennywise, de It e o Babadook como mascotes da comunidade LGBT? Transformaram os dois em um casalzinho, faziam fanart dos dois juntos com arco-íris e ai, que coisa linda e maravilhosa! E aí todo mundo ficou decepcionado com o Pennywise, porque no começo do capítulo 2 de It ele mata um menino gay. É. Não tô brincando. Teve artigo no BuzzFeed, em vários sites, dizendo Pennywise não é o ícone LGBT que nós pensávamos. Você jura? Você jura que uma entidade cósmica feita de puta que pariu e malemolência que come crianças não é o símbolo positivo que você achava que era? Mas você jura? O que você vai dizer daqui a pouco? Que o Fred Krueger não é adequado pra ser a mascote de um berçário? É. Porra. Mas enfim, essa é a diferença entre ideologia e política. Entretenimento pode ser político? Claro que pode. Claro que pode. Seu gibi do Homem-Aranha pode ser político. Seu videogame sobre peitudas blindadas lutando contra um governo distópico em Marte pode ser político. Tudo pode ser político. E entretenimento é uma forma maravilhosa de se informar as pessoas, ou pelo menos despertar um interesse nelas, sobre assuntos complexos e difíceis da vida real. Mas quando o militante fala que tudo é político, na verdade o que ele quer é injetar a ideologia dele em qualquer coisa que ele enxerga. É isso. E, numa boa, não tenham raiva dos militantes, viu? Não tenham. Eu sei que eles são irritantes, eu sei que eles são insuportáveis, eu sei que eles promovem coisas terríveis como cultura do cancelamento, mas eles também são vítimas. Eles também são vítimas. Na maioria, eles são pessoas incrivelmente jovens que sofreram lavagem cerebral de professores, da mídia. Sabe, tenta pensar num menino de 22, 23 anos, uma menina com essa idade, que tá vendo todos os professores da faculdade falarem bem de Stalin, de Lenin, falarem de equidade social. Ele vê todo o grupo de amigos deles raspando a cabeça, exceto deixando um penacho na lateral e pintando de rosa, passando batom. O peso pesado da turma de 180 quilos botando uma camisa escrito gorda. É pressão demais para um jovem lidar. É pressão demais. Eles cedem. Porque ou é isso ou eles são alienados da sociedade. Eles passam a ser alienados pelos amigos, pelos professores. Todo mundo que eles encontram passa a tratar eles como um inimigo. É uma coisa muito pesada para um jovem saber lidar. Muito pesada. É a maioria das pessoas não consegue lidar com ser excluído. Então não tenham raiva dessas pessoas. Bloqueiem no Twitter, bloqueiem no Facebook. Sabe, vocês não são obrigados a aturar essa galera também, mas não sejam ruins com eles. Porque eles estão jogando fora a própria identidade, a troco de nada. A troco de uma ideologia que em 10 anos as pessoas vão apontar e dar risada. Já estão apontando e dando risada. Em 10 anos vai ser pior. Seja como for, isso era tudo que eu tinha pra dizer hoje. Eu espero ter feito algum sentido. Eu agora vou lavar louça e assistir um pouco de pornografia. Estudar geografia! Pra que eu tô mentindo pra vocês? Vocês sabem que eu vou ver pornografia. Vocês sabem. Eu provavelmente vou deixar um filme da Rio Kita rodando como ASMR hoje quando eu for dormir. É. E é isso. Obrigado por terem escutado essa... diarreia vocal. Vejo vocês no próximo podcast, que vai ser algo bem legal que eu tô querendo fazer há algum tempo. Acho que vocês vão gostar. E não tenho mais nada a dizer, então tchau!